Angola ressente na sua economia as consequências deste fenómeno que, aliado à crise, tem estado a resultar no aumento cada vez mais do fraco poder de compra dos cidadãos. A subida do preço dos diversos bens, para além da escassez da moeda estrangeira, com realce para o dólar. O atropelo dos valores morais, éticos e sociais e das leis do país são, na visão do jornalista e ativista cívico Rafael Marques, fatores que concorrem para a pobreza de um território. No caso de Angola, a situação de precariedade é em parte culpa da imprensa, na medida em que esta terá se coibido de denunciar os atos de corrupção que terão levado o país a esta situação. Marques refere, por outro lado, que as condições e a situação social em si, em Angola, já propiciam um ambiente de corrupção. Para comprovar, diz o jornalista, basta olhar para os salários da função pública, dos órgãos de segurança e defesa nacional.
Em que, por exemplo, é quase impossível um indivíduo passar um mês sem cometer um ato de corrupção. Menor, vai tratar um documento, tem que pagar. Vai à morgue levar um corpo, tem que pagar. Quer dizer, praticamente a sobrevivência do cidadão está condicionada a uma série de atropelos que deve cometer. Quer dizer, o cidadão praticamente tem que viver à margem da lei para poder sobreviver. Porque vejamos, por exemplo, um soldado ganha 25 mil kwanzas. Como é que um indivíduo sobrevive com 25 mil kwanzas, não é? Olharmos para um agente da polícia, quanto é que ganha um agente da polícia? Como é que sobrevive mensalmente com um salário tão baixo? Então, estão criadas, vivemos numa sociedade em que, ao invés de procurarmos abordar o que está errado para construirmos um Estado onde as autoridades possam dar garantias aos cidadãos, nós fazemos o contrário. No dia a dia temos de lutar por essa sobrevivência, afastando-nos cada vez mais desse conceito de Estado que deve providenciar essa proteção a cada um de nós e que deve ser de todos nós. Então, por isso é que hoje vemos, quando, por exemplo, os jornalistas criticam muito, então alguém diz: não, mas vocês só criticam. É porque que também não falam das coisas boas que acontecem. Bom, temos a TPE que todos os dias fala das coisas boas. E há dias eu vi uma reportagem interessante na TPE sobre o Lago do Coelho. Então o jornalista entusiasmado dizia: bom, já colocaram mais uma segunda motobomba para a sucção e tal, e ela fazer a reportagem de uma forma muito positiva. Mas eu depois perguntei: mas como é que o Lago do Coelho apareceu ali no meio da estrada? Não. Quer dizer, podemos ter essa atitude de fingir que nós estamos a ver a realidade, ou que a realidade é paradisíaca, é muito bonita e que está muita coisa acontecendo, e depois perguntarmos: então porque é que países muito desenvolvidos e muito estáveis como a Suécia, a Noruega, precisam de jornais? Porque eles lá, os governos, têm que fazer tudo como manda a lei. E quando há violação às leis também, alguns desses dirigentes podem pagar. Então, porquê é que têm jornais? Porque os jornais criticam. Todos os dias têm uma notícia a criticar. E são países desenvolvidos. Mas, precisamente, para que se possam corrigir os erros todos os dias. Porque é que um país desenvolvido tem um sistema penal? Precisamente para fazer valer a lei.
Já Fernando Macedo critica a falta de responsabilidade e de responsabilização de alguns jornalistas de Angola que, em troca de alguns benefícios pessoais e em prejuízo da maioria, pactuam com a violação do ordenamento jurídico angolano.
Numa sociedade democrática, a responsabilidade e a responsabilização são extremamente importantes. É nesse quadro que eu aproveito a oportunidade para denunciar os jornalistas que, para terem mais um carro, mais uma casa, em determinado nível de vida, não se importam de pactuar com a violação da Constituição e das leis instituídas. Porque eu tenho muito respeito por aqueles e aquelas que, dentro da vossa profissão, trabalham de forma honesta e com dificuldades para fazer um jornalismo decente. A nossa sociedade é anormal. é mesmo anormal e continua anormal. Às vezes vejo o Rafael Marques a falar, vejo o Mário Papa a falar, vejo publicamente o Solomon e disse, pá, nós continuamos, não é? Estamos a repetir, nós já dissemos isso no ano tal. Se nós formos aos discursos, é a mesma coisa. Agora, o que é que nós temos? Nós temos do outro lado quem diga, não, os senhores são contra-revolucionários, os senhores estão sempre a inventar problemas, os senhores não gostam do país, onde é que isso está escrito? Não são leis. Se nós formos às normas que lá estão, vamos ver quem está em contramão, quem está, quem não está a contribuir para a realização, a concretização dos ideais do Estado Democrático Direto, são os nossos amigos, os nossos compatriotas que teimam em continuar essas práticas. Por exemplo, eu costumo dizer, a segunda tese, quem governa Angola, na verdade, do meu posto de vista, são zonas de comunicação social do Estado.
O docente universitário refere que os assuntos que constituem tabu para os governantes não devem ser vistos como contrários à democracia. Para ele, alguns órgãos de informação, sobretudo os estatais, têm estado a deturpar a verdade dos factos e cita como exemplo o facto da televisão pública de Angola e da Rádio Nacional de Angola terem anunciado a efetivação da diversificação da economia, ao contrário do que o Presidente da República havia dito muito recentemente.
Na TPA e na Rádio Nacional, a diversificação da economia aconteceu num tempo recorde. Nós já temos diversificação da economia. E o paradoxal disso é que o Presidente da República, o titular do Poder Executivo, disse ao contrário. Disse isso, disse que falhámos no objetivo de diversificar a economia. Para a TPA, umas quintazinhas em Malange, no Acucum, que estão permanentemente a passar, já é diversidade da economia. Tem a ver com uma máxima de um ilustre publicista que ainda vive, chama-se Sen, que diz que não conhece nenhuma democracia consolidada que tenha passado alguma vez por uma situação de escassez de alimentos ou de fome. Isso porque os assuntos que constituem tabu para quem, para o poder instituído, são assuntos normais de uma democracia. O jornalista, quando faz jornalismo a sério, não está mais nem contra nem a favor. Ele simplesmente apresenta com certo rigor os factos, permite o contraditório. E se for ele a fazer a peça unilateralmente, se quiser ser credível e respeitado, ele não se vai dar ao trabalho de matar a sua credibilidade fazendo peças jornalísticas que manifestamente estão contra a verdade, contra uma certa objetividade. E a objetividade na cartilha de alguns doutrinários do poder instituído não existe. Só que a objetividade existe, está consagrada na lei. A objetividade não é definida no quadro da liberdade de imprensa numa perspectiva metafísica. Não, a objetividade no quadro da liberdade de imprensa significa a prática de, primeiro, factos, opiniões contraditório e, primeiro, apresentar esses factos com uma certa isenção, mas o jornalista é livre de expressar as suas tendências. Só que ao expressar as suas tendências tem que ser sério. Portanto, há uma certa autolimitação, há um certo juízo e uma reflexão do jornalista que o leva ele próprio a ser equilibrado para garantir o seu munus profissional com respeitabilidade.
Com vista por cobra a crise económica que graça o país, várias são as medidas que têm sido ensaiadas, entre as quais o pagamento de algumas taxas. O jornalista e ativista cívico Rafael Marques diz que esta situação de precariedade que Angola enfrenta teria sido evitada com denúncias constantes na imprensa.
Neste momento, por exemplo, de crise, nem os dirigentes, nem os homens da oposição, nem os jornalistas, as pessoas agora estão com pouco sono. Estamos todos preocupados. E hoje temos preocupações sobre a crise atual e o futuro do país, que com um debate mais aceso, mais regular, muitas das situações que estamos a viver agora, nós teríamos evitado. O saque desenfreado dos cofres públicos, por exemplo, com a denúncia constante, teria sido reduzido, haveria mais dinheiro para os hospitais, para as escolas, quer dizer, a corrupção que destruiu o sistema de educação. E é tudo isso que se tentou esconder, cerceando a liberdade de imprensa. Porque estavam-se a abrir canais e havia cada vez mais pessoas a falar. Hoje há um fenómeno importante, e vou terminar aqui, que é o das redes sociais. Hoje as pessoas vão falar Facebook. E depois há jovens que dizem, não estão a falar no Facebook para quê? Vão falar na rua.
Não é?
Mas é um processo evolutivo. Fecharam os meios de comunicação social, agora o pessoal foi para o Facebook. Falam no Facebook, os telefones, o WhatsApp. E o Presidente agora quer regular também a internet. Inclusive existem duas comissões que estão a estudar esse problema. De modo a que os cidadãos tenham menos espaço para se exprimirem livremente. E é isso que nós devemos ter consciência. Não saberemos cuidar da nossa independência, não saberemos cuidar da nossa soberania, se não tivermos a capacidade de defender a nossa liberdade individual.
Fernando Macedo diz, por outro lado, que apesar do tempo, os vícios no exercício da atividade jornalística permanecem. As discrepâncias salariais são, na visão do jurista, a amostra de que, em alguns casos, alguns têm tido benefícios pessoais, sendo que estes ostentam um nível de vida não compatível com os seus ordenados mensais.
O que é que nós temos? A minha primeira tese é que os órgãos de comunicação social do Estado estão governamentalizados. Isto é antigo. É antigo. Há muito tempo que os mercados dos jornalismos mais velhos, aqueles que se mantêm indignos, dignos, já vou dizer porque é que se mantêm indignos, continuam a bater-se pela liberdade de imprensa, por uma comunicação social em harmonia com as regras que o poder instituído criou e estava em vigor. Mas vamos, já se passou muito tempo e os vícios se mantêm. E mantém isso porque, primeiro, o grupo social, profissional da comunicação social, os senhores jornalistas, as senhoras jornalistas, sabem bem o que é que se passa. Vamos aos órgãos de comunicação social e vão permitir que eu adentre nestas coisas, porque isso tem a ver com a independência. Começamos pelas condições de trabalho e os salários. Quando vamos aos salários daqueles que trabalham no setor público e privado, os salários são maus. Mas no setor público, há obrigação do Estado dar salários compatíveis com o nível de vida e, por outro lado, estamos a falar de um meio importante para a democracia, os jornalistas desses órgãos de comunicação social deveriam ter salários que fossem razoáveis.
Fernando Macedo refere, por outro lado, que em Angola existem mecanismos com o fim único de levar os jornalistas a se tornarem pedintes.
Nós temos um processo. Primeiro, quem não está com o regime é contra o regime. Não estando com o regime, em todas as profissões, isso é transversal, há mecanismos na lógica do neopatrimonialismo para levar essas pessoas a uma condição de pedintes e, tornando-se pedintes, correrem e pedirem perdão ao poder instituído. Portanto, vive pluralismo nos órgãos de comunicação social é necessário, irrelevante, para que a opinião pública tenha uma oportunidade de formar a sua própria ideia, a sua própria convicção sobre os mais variados assuntos. Não confundamos iliteracia com capacidade de pensar ou de fazer juízos morais. O angolano mais ilustrado do nosso país é capaz de fazer juízos sobre aquilo que é bom ou mau para si. Um camponês ao qual não chegam os subsídios, não chegam as ajudas ao seu nível financeiras para ele tratar da terra e produzir, se nós lhe apresentarmos as políticas públicas, se dois indivíduos apresentarem políticas públicas e tiverem a dizer, olha, nós não avançamos no plano da agricultura porque os dinheiros não chegam aos camponeses, são sempre as mesmas pessoas a fazer negócios com elas próprias, etc. As pessoas vão dar razão em função da prática de vida que têm, da compreensão que têm, porque elas sofrem na pele, não é verdade? Há má governação de quem está a exercer o poder.
Já Rafael Marques questiona alegados desequilíbrios que se defendem em Angola na elaboração das notícias e explica porquê.
E porquê que em Angola se passa a ideia de que um jornalista deve equilibrar, um dia fala bem, outro dia fala mal? Ou se falou mal uma vez, tem que falar bem mais vezes. Mas depois não se coloca a mesma questão em relação ao dirigente. Porquê que o dirigente não passa um mês sem roubar? Não passa assim uns dias a fazer bem as coisas, a resolver o problema do lago do coelho, não é? o problema das morgues, dos hospitais. Por que é que não faz isso? Porquê? Porque criou-se aqui, e aqui a questão antropológica, esse distanciamento entre os governantes e os governados, em que nós assumimos que aquele que tem um poder que eventualmente lhe advém de Deus ou do nosso voto, e desse modo ele não tem obrigações para conosco, até está a fazer-nos um favor. É aquilo que há dias o Obiang disse na Guiné Equatorial. Ganhou com 99,7% dos votos e disse: não, se eu estou aqui é porque o povo me quer e porque eu tenho sacrificado pelo país. Quer dizer, o seu sacrifício de 37 anos de poder, ninguém pode contestar. Então, a questão da imprensa em Angola é fundamental para podermos criar mecanismos de mudança, e quando falo de mudança, sobretudo mudança de mentalidade, porque nós atingimos um ponto que não conseguimos ver a função do Estado. O que é que nós hoje vemos? Precisamente porque essa relação entre o cidadão, o dirigente e o Estado está completamente deturpada. Quer dizer, o dirigente parece o proprietário do governo, quer dizer, e o Estado praticamente é uma visão que alguns de nós temos. Porque senão nos perguntaríamos. Eu, por exemplo, há dias publiquei uma notícia sobre um menino de 13 anos que está preso por uma pendrive há 2 meses na cadeia de Viana. E alguém depois me disse: não, ele estava ali onde violam as pessoas, onde troca sexo por comida, mas tiveram pena dele, moveram-no para outra caserna onde estão condenados e detidos em prisão preventiva, mas ali a situação já não é assim tão grave. Mas também já foi retirado dali, foi colocado nas tendas onde estão os doentes. Quer dizer, para quem tem autoridade há sempre uma justificação. Agora, que justificação é que nós encontramos para a situação atual que vivemos? Daí a pressão sobre os jornalistas na nossa sociedade.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinchaliango.